Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Nas manhãs 360 começam agora as outras histórias do desporto com a jornalista Mariana Fernandes. Bom dia, Mariana.
Olá, bom dia.
E a primeira história chega dos Estados Unidos, onde uma jogadora de basquetebol anunciou que vai tirar uma espécie de ano sabático.
Sim, um ano sabático com um objetivo muito claro e até muito especial. Portanto, estamos a falar da Maya Moore, é uma das melhores jogadoras de basquetebol de sempre. E para termos uma ideia daquilo que ela significa para o basquetebol feminino nos Estados Unidos, ela foi a primeira mulher a ser patrocinada pela Air Jordan, portanto, a marca de ténis do Michael Jordan. Já foi 4 vezes campeã feminina de basquetebol nos Estados Unidos, anunciou então que vai ficar sem jogar uma segunda temporada, porque ela já fez isto na época passada, exatamente pelo mesmo motivo, e não vai jogar porque vai dedicar-se a ajudar a libertar um preso que acredita estar inocente.
Mas como assim? Ela é advogada?
Não, ela é uma espécie de ativista, pelo menos desde que conheceu esta pessoa em particular. O preso em causa chama-se Jonathan Irons, tem agora 39 anos, está preso desde os 16 e está a cumprir uma sentença de 50 anos por roubo e assalto à mão armada a um vizinho. Este vizinho foi baleado na cabeça durante este assalto, acabou por não morrer e depois acusou o Jonathan Irons, que era então um adolescente, era o vizinho. Não existiam testemunhas, não existiam provas, não existiam impressões digitais na casa do vizinho, mas a verdade é que este Jonathan Irons foi condenado na mesma. A Maya Moore acredita que ele está inocente e que ajudar então a provar que não é culpado. E ajudar a libertá-lo.
Mas como é que ela se envolve com esta pessoa? Como é que ela soube do caso?
Eles conheceram-se em 2007, durante uma visita habitual dos atletas. Portanto, os atletas normalmente às vezes juntam-se em situações de caridade, de solidariedade, para visitar prisões. Neste caso foram à prisão do Missouri, a equipa dela. E ela conheceu o Jonathan Irons, está preso então há 33 anos. Eles estabeleceram uma relação quase de irmãos. Ela conta isto ao New York Times esta semana. Desde aí passou a visitá-lo regularmente, quase todos os dias, e até o apresentou à família. Ela está a pagar toda a defesa do Jonathan Irons. Diz ainda assim que, apesar destas 2 temporadas sabáticas, não quer retirar-se já do basquetebol. Ela tem 30 anos nesta altura, que quer voltar, mas que agora acha mais importante dedicar-se por completo a esta missão, mais do que continuar a carreira dela.
Bem, uma questão mesmo de convicção.
Exatamente.
Mariana, e passamos agora para o Europeu de Handball, onde Portugal surpreendeu e trocou as voltas à organização.
Exatamente. Portanto, Portugal não ia ao Europeu de Handball há 14 anos, vai conseguir o melhor resultado de sempre, isso já é um dado adquirido, porque no sábado vai disputar o 5º e o 6º lugar, e o melhor aqui era, e até aqui o melhor era um 7º em 2000. Ganhou à França, ganhou à Bósnia, ganhou à vice-campeã europeia Suécia e também à Hungria, mas a verdade é que parece que a organização do Europeu ainda não acreditava em Portugal, e portanto na quarta-feira, no jogo que decidia então se era Portugal que passava ao próximo jogo ou se era a Hungria, a organização do Europeu atribuiu o autocarro do vencedor à Hungria ainda antes do início do jogo, portanto já a acreditar que Portugal iria perder.
Bem, que história, como é que isso saltou cá para fora, como é que soube disso?
Foram os próprios jogadores portugueses que brincaram com a situação nas redes sociais, portanto colocaram fotografias onde se via o papel no para-brisas do autocarro, onde aparecia escrito Hungria, com um risco a caneta por cima, e depois Portugal, escrita a caneta por baixo. Exatamente. Há um jogador que até brinca e diz que podiam pelo menos ter imprimido um papel novo, não é?
Não dava.
Exatamente. E vai na linha um bocadinho do que já tinha dito o selecionador, o Paulo Jorge Pereira, que diz que depois de ganharmos a Hungria, disse então que Portugal só tinha guia para 5 dias, que era o período obrigatório, portanto aquele período em que nós teríamos de lá ficar de certeza, o da fase de grupos, e que tiveram depois de estender o período da guia que tinha sido atribuída a Portugal, porque achavam mesmo que Portugal não passava de
se calhar também uma guia escrita à caneta.
Exatamente.
Não deu jeito nenhum, de facto, esta organização.
E terminamos em França, onde os adeptos de um clube se uniram em apoio a um chefe de cozinha.
É verdade, estamos a falar do Lyon, não é? Um dos principais clubes franceses. Esta história está relacionada com um restaurante, um dos históricos restaurantes de Lyon, que era do chefe Paul Bocuse, um dos principais chefes franceses, que até já morreu aos 91 anos, em janeiro de 2018. Este restaurante tinha 3 estrelas Michelin desde 1965, portanto há 55 anos, era um recorde mundial. Mas perdeu uma destas estrelas em 2019, no ano passado. Ora, no jogo da Taça de França, contra o Lille, os adeptos do Lyon decidiram colocar tarjas enormes nas bancadas, só que em vez de apoio à equipa, lia-se: Senhor Paul, ninguém te vai tirar nenhuma das tuas estrelas do coração das pessoas de Lyon. Exatamente, uma enorme homenagem a um símbolo da cidade, que mostra que afinal o futebol é um bocadinho maior do que o desporto, não é?
Muito bem.
A jornalista Mariana Fernandes com outras histórias do desporto na Rádio Observador e sempre em podcast.